11:05, no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 15 de março. E agora vamos então para a conversa aqui com Leonardo Morales e também com a Virgínia Benetti, da SVN, não é? O Leonardo Moraes é o sócio gestor na SVN Gestão de Recursos e a Virgínia, sócia da SVN, responsável pela área de produtos. Leonardo, esse cenário todo que a gente está visualizando e até falando da renda variável da Bolsa Brasileira, vamos até dar uma olhadinha aqui para a gente já ir atualizando.
Já pega online, né?
Já vamos ver como é que está o mercado neste momento. A Bolsa Brasileira, claro, caindo nesta... Caiu ontem, inclusive, o Ibovespa. Ontem caiu 1,60, agora neste momento com 1,40, né? As bolsas dos Estados Unidos em alta neste momento, o petróleo com queda de mais de 7% neste momento, petróleo Brent, por exemplo, a $99 o barril, foi a 130. Como que a gente pode visualizar esse cenário e projetar investimentos?
Momentos de bastante volatilidade, eu diria, né? A gente tem um índice que a gente acompanha, né, que chama VIX, é mais traduzido como índice do medo, né? Que é isso? É um índice que mede um pouco a volatilidade dos mercados, né? E esse índice está acima de 30. O que, que isso significa? Significa que a gente tem dias aí muito voláteis, né? Então, fortes altas, fortes baixas, principalmente nas commodities, nos papéis relacionados a commodities, porque a gente está vivendo um ambiente aí, né? Principalmente externo, né? Muito complicado com relação à guerra, né? Que começou ali na Rússia e na Ucrânia. E a Rússia é um grande exportador de petróleo, de trigo, de várias commodities, e isso influenciou muito nos preços das commodities, né? Paralelo a isso, a gente tem um movimento de China, né, que soltou alguns números bem favoráveis, né, nessa madrugada de varejo, lá, de crescimento do varejo, de produção industrial, números muito bons, mas que acabou de anunciar um novo lockdown pelo Covid. Então a gente, de certa forma, aqui no Ocidente está virando a página do Covid, né? Ninguém mais fala muito de Covid, mas na Ásia se anunciou um lockdown e isso está fazendo efeito mais recentemente nos preços das commodities. Então a Bolsa Brasileira ela vinha muito bem no ano, né? Até na contramão dos mercados globais, muito por conta de uma rotação de ativos que a gente fala, né? A gente teve um movimento de alta, de forte alta de taxa de juros nos Estados Unidos, principalmente por conta de uma preocupação da inflação, né? Acho que a inflação é a grande pergunta de US$1 trilhão no mundo inteiro. Então a gente está vendo um ambiente inflacionário nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, muito por conta das commodities, né? E de todos os efeitos que a gente teve pós-pandemia. Então eu diria que para investimentos em renda variável, a gente vai ter esse um pouco de volatilidade ainda, principalmente por conta de todos esses acontecimentos que a gente está tendo, mas também, às vezes, criam algumas oportunidades, né? A gente sabe que é o que eu estava falando para você aqui em off, né? Uhum. Tenha um percentual em renda variável que você consiga dormir à noite, né? Porque a gente sabe que a renda variável mexe muito, ela pode dar muito retorno, mas ela tem um risco alto. Então, o ideal é balancear investimentos, né, com outros produtos de renda fixa, indexados à inflação. A gente está tendo aí um ambiente de alta, tá, de alta nas taxas de juros aqui, né? Você acabou de comentar isso, a gente tem uma semana bem decisiva, né? Tem a decisão do Banco Central americano, que chama Fed, a gente tem a decisão do Banco Central aqui do Brasil com relação à taxa de juros, e a perspectiva é que se suba mais os juros para combater essa inflação, né? Ninguém quer inflação, a inflação acaba corroendo aí o poder aquisitivo da população no Brasil e no mundo. Então os bancos centrais estão tendo que reagir a isso, e isso movimenta investimentos como um todo.
Os analistas apontam inclusive que a Selic deve subir um ponto amanhã no final da tarde. O cupom divulga e irá a 11,75. Você aposta que pode até acontecer um pouquinho mais ou não?
O mercado, na verdade, está achando que pode ser mais, né? As curvas de juros, que são as curvas que negociam o mercado futuro de juros, já está trazendo que pode ser 125 pontos. O Banco Central
meio aí
que
fecharia 12%.
Já poderia fechar 12%. O que tem acontecido muito na curva de juros, e principalmente para esse período mais curtinho, como a gente está tendo todos esses impactos de commodities na inflação, a gente pode acreditar que o Banco Central pode ter que ser mais duro. Mais duro implica em quê? Talvez dar um pouquinho mais nessa reunião, ou talvez estender um pouquinho mais o ciclo de altas. Então a gente está falando que ele pode dar 100 agora e talvez tenha que dar mais 100. Então a gente está falando que a taxa de juros pode ficar acima dos 12%, por conta dessa preocupação muito específica da inflação. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que monitorar e que, de certa forma, acaba prejudicando a Bolsa de Valores, né? Uhum. Sempre que a gente tem uma alta muito forte na Bolsa de Valores, por outro, uma alta muito forte na taxa de juros, a gente acaba impactando aí o valuation das empresas, é o próprio custo, né, de financiamento de algumas empresas que têm empréstimos, e aí esse custo da dívida acaba ficando mais alto e acaba impactando. Por isso que é importante também a diversificação. E a dentro de renda variável, também a diversificação em setores, em empresas, tentar buscar empresas que consigam repassar essa inflação, né? Então, empresas, às vezes, do setor de energia elétrica ou mesmo do setor de commodities, que não são muito impactados com esse custo de dívida, às vezes faz sentido ter uma diversificação dentro de um portfólio, numa carteira de ações também.
Uhum. Vamos colocar aqui a Virgínia para falar também. Claro, a taxa de juros ela é aumentada para poder conter a inflação. A inflação, nós tínhamos, inclusive, uma estimativa de uma inflação um pouco menor em 2022, aí de 5%, agora já se projeta 6,5%, 7%, vai subindo, e isso em razão do conflito no leste europeu que ajudou, né, a impulsionar. Virgínia, como é que você vê esse cenário? Nós vamos sair disso quando?
É sempre, né, uma grande questão. A gente espera que a inflação caia, aconteceu a mesma coisa no passado, né? Foi surpreendendo para cima, cada revisão, né? Cada semana a gente tinha revisão dos números para cima. Então, acho que, como o Léo bem colocou aqui, a gente olha muito, né, como que isso se traduz na alocação dos clientes, né? Como que nós, pessoas físicas, lidamos com essa inflação? Pela diversificação de carteira, né? Então, sempre aproveitar essa época de juros altos, inflação alta, né, para garantir taxas melhores, tanto atreladas à inflação quanto ao CDI, né, fazendo com que a carteira do cliente final fique mais balanceada, e você até agora, com essas altas, tanto na inflação quanto nos juros, você consegue diminuir o risco da sua carteira com uma taxa um pouco melhor do que a gente tinha, né, há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, permite com que o cliente também tenha a renda fixa, né, numa taxa mais atrativa, e a renda variável também para ter uma diversificação de carteira, porque a gente muda o cenário o tempo todo, né? Então a gente está aí prevendo mais algumas altas na taxa Selic, porém a gente sabe que esse juro aí não vai ficar nessa casa, né, de 12, 14, e deve voltar também próximo ali do juro neutro, próximo de 7. Então, por isso que a diversificação ela é importante, né? Nem o céu, nem o inferno, também não coloca só tudo, né, para quem tem perfil mais agressivo, é importante ter uma diversificação. A gente vinha comentando até antes de chegar aqui, vários setores na bolsa, né, na bolsa esse ano, em algumas empresas, né, utilities, commodities, que vem surpreendendo positivamente, trazendo bons retornos nas carteiras do cliente. Então, a gente fala isso que nem papagaio para os clientes o tempo todo, né, a diversificação é a chave para você diminuir risco, né, e garantir ali uma rentabilidade que você consiga dormir à noite mesmo com toda essa volatilidade nos mercados.
E várias observações aqui em relação ao combustível. Aliás, você que nos ouve daqui a pouco às 12 horas no CBN Brasil com Carlos Alberto Seidenberg e toda a equipe, analisando inclusive a queda do petróleo neste momento, aí na casa de 7%, abaixo dos 100 dólares o barril. Nós chegamos a 130. E tem ouvinte querendo saber, Morales, se isso já vai impactar, porque a gente sabe que a Petrobras ela tem a política de preços aí baseada no barril internacional, tanto é que o Bolsonaro dá aquela movimentada para lá e para cá e não consegue fazer muita coisa, né? Até porque os acionistas, enfim, a Petrobras não pode ter essa interferência. Agora, essa queda de 7% pode de alguma forma influenciar nos preços dos combustíveis com uma redução aí nas próximas semanas ou não?
Perfeito. A gente acompanha isso na ponta do lápis, né? Dá para dizer assim. Então, a gente vê esse desconto que tem, né? Ou prêmio ou desconto com relação ao preço internacional. Só para você ter uma ideia, a Petrobras ela trabalhava com um desconto, e aí por conta do refino aqui, enfim, a importação, alguns custos de importação, esse preço da paridade internacional trabalhava perto de 10%. Tá? Esse desconto chegou a bater 30% antes dela dar esse último aumento, tá? E agora ela meio que ela chegou a dar esse aumento de próximo de 20, 25%. Com essa queda de hoje, ela está ficando muito próximo ao preço da paridade, sem desconto nenhum. Uhum. Então eu acredito que se o petróleo conseguir se estabilizar, vamos lembrar que ela ficou também perto de 55 dias sem dar nenhum reajuste, né? Então prejudicando a empresa em certo sentido. Então eu acho que se a gente conseguir estabilizar o preço do petróleo nesses níveis, abaixo dos 100, né, um pouquinho mais, pelo menos mais 1, 2 semanas, sem ter nenhuma desvalorização muito forte do real, né? Que a gente sabe que a composição desse preço, ele é o petróleo mais o real, a valorização ou desvalorização do dólar. Eu acredito que se a gente tiver umas 2-3 semanas com esse preço mais estável nesses níveis abaixo de 100, a gente teria espaço sim para ter uma redução no preço da gasolina. Tanto na gasolina quanto do diesel.
E você acha que o preço internacional, o preço do petróleo, ele tende a continuar caindo e se acomodar um pouco ou não?
Eu acho que talvez acomodar nesses níveis, eu acho que não tem espaço para cair muito, porque o petróleo a gente está vivendo um ambiente de que a gente chama de choque de oferta, né? Que é isso? A gente teve muita falta de investimento, né, em nova exploração de petróleo, principalmente por toda a agenda que a gente teve de ESG, né, uma agenda de sustentabilidade, de energia mais limpa. Então, faltou investimento na parte de exploração de petróleo. Com isso, depois da pandemia, como a gente teve um aumento da demanda, né, que aconteceu? As pessoas voltaram a viajar, voltaram a se deslocar, voltaram a utilizar muito petróleo, e você teve menos oferta por conta dessa falta de investimento, a gente acredita que provavelmente a gente vai ter preço de petróleo mais para cima, pelo menos pelos próximos 2-3 anos. Difícil cravar ali o preço, aonde mais ou menos vai se estabilizar, mas eu acredito que se a gente conseguir, eu não vejo esse petróleo caindo muito além ali de 90 dólares, mais ou menos, mas se ele chegasse perto de 90 dólares, já teria espaço para a Petrobras baixar um pouco o preço do combustível aqui, tanto do diesel quanto da gasolina. Mas o estrutural do petróleo, eu ainda acredito que é um preço mais alto, mais perto desse 100, entre 100 e 120 dólares, por conta de todo esse problema que a gente teve de oferta, de demanda, que aumentou também por conta do fim da pandemia, e com esse agravamento, né, que a Rússia, ela é uma grande exportadora de petróleo, próximo de 10% da produção mundial vem da Rússia. Então, com esse problema na oferta também, por conta desse agravamento da guerra, eu não consigo ver esse petróleo muito abaixo de 90 dólares, por exemplo, pelo menos nesse curto, médio prazo.
Uma pergunta aqui do Leomar, até fez um pouquinho antes da gente entrar, quando nós falávamos que estávamos conversando com vocês sobre compra das ações da Petrobras. É hora de comprar ações da Petrobras? Pergunta o Leomar.
Boa pergunta. Eu gosto das ações da Petrobras dentro de um portfólio. As ações da Petrobras têm, obviamente, que mais volatilidade, principalmente porque por ainda ser uma empresa pública, né? Então ela tem toda essa volatilidade com relação à intervenção do governo no preço do combustível, alguma intervenção para mudança dessa paridade do preço. Mas assim, o governo, né, e o mercado têm entendido que não é só um problema da Petrobras, né? Tem o problema das refinarias, desabastecimento, custo de importação do petróleo. Então é muito difícil, né, ela mudar essa política de preços. E mesmo o próprio conselho da Petrobras, né, hoje mudou bastante, né, a própria regulamentação, os novos que vieram fazem com que seja mais difícil, né, uma mudança disso ser tão fácil, né, ter uma canetada ali para mudar. Então, por isso eu gosto, a Petrobras hoje ela negocia com um desconto muito grande para as empresas de petróleo no mundo. Hoje em dia só não tem mais desconto que as empresas russas, né, que praticamente perderam todo o valor, todo o preço, mas com relação às empresas dos Estados Unidos, com outras empresas de petróleo pelo mundo, a Petrobras tem muito desconto, sendo que ela está gerando muito caixa, né, com o petróleo nesse preço. E aí o que ela faz com essa caixa? Ela pode distribuir em dividendos. E por incrível que pareça, o governo é o maior beneficiário desses dividendos, porque ele tem metade de participação da empresa. Então, estava vendo que do ano passado, entre royalties, dividendos, juros sobre capital, o governo arrecadou próximo de 200 bilhões de reais da Petrobras. Então, assim, é bastante coisa, né? Como investidor, eu acredito que ela tem espaço para continuar pagando esses dividendos ao longo desse ano e também no ano que vem. Obviamente que a gente está num ano de eleição, né? Então isso de certa forma preocupa, a gente não sabe muito o que vai acontecer, para dar um chute de eleição é a coisa mais difícil que existe, né? As últimas duas eleições um avião caiu, o outro teve uma facada, então assim, pode acontecer tanta coisa que a gente não consegue precisar o que vai vir da eleição. Mas em termos de investimento, por ser uma empresa que está negociando a múltiplos bem descontados, gerando caixa com menos dívida do que teve no passado, eu acredito ser um bom papel para compor um portfólio.
Muito bem, falando ainda em carteira diversificada, o Juliano faz aqui uma pergunta. A gente dizia sobre a taxa Selic, que amanhã o cupom deve anunciar aí um ponto, até um pouquinho mais, mas se fala em um ponto, segundo os analistas, iria para 11,75% ao ano. não é? E aí a gente observa a importância da renda fixa, não é? Nós tivemos a taxa de juros no menor patamar, a 2%, e a Bolsa subindo, e algumas pessoas diziam, a Bolsa está subindo, a renda variável, é que não compensava deixar o dinheiro lá, só com as taxas, de repente o dinheiro não ia render, até diminuía, né? E a gente observa também a entrada de investidores de fora, neste momento, né, alavancando ainda a Bolsa Brasileira. Por que está vindo gente de fora investir aqui no Brasil, hein,
Morales? Perfeito, eu faço até um trabalho, que foi até uma matéria do Valor ontem, com relação a esse fluxo estrangeiro, né? A gente teve um fluxo perto de 80 bilhões esse ano. Assim, eu em 25 anos de mercado nunca vi um fluxo desse tamanho, apesar do Brasil ser um pequenininho, né, com relação a todo esse portfólio global. Um pouco de, assim, foram vários fatores que influenciaram esse fluxo estrangeiro no Brasil. Um deles foi um pouco essa rotação de ativos que a gente fala, né? Então, ativos saindo de empresas de maior crescimento para empresas de valor. Quando a gente fala em empresas de valor, são empresas de commodities, bancos, empresas que têm múltiplos mais baixos, mas que estavam negociadas a múltiplos bem depreciados. Então, com essa rotação global, aconteceu que o Brasil, como a Bolsa do Brasil tem muito pouco de tecnologia, o peso da nossa bolsa de commodities, bancos, se você somar essas empresas mais de valor, é mais de 60%. Então, o Brasil acabou sendo favorecido. E não foi só o Brasil, né? Quando você pega a bolsa do Chile, Peru, Colômbia, essas empresas da América Latina que têm commodities e que têm empresas de valor, acabaram sendo beneficiadas. Então, esse fluxo global, né, essa rotação de ativos, favoreceu o Brasil. E mesmo antes da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, a gente já via, de certa forma, um movimento de algum fluxo vendedor nesses ETFs, né, que a gente fala, esses fundos que investem em empresas russas, indo para outros países, já com um pouco de receio, um pouco de medo. Então, eu acho que, de certa forma, esse movimento da guerra acabou meio que fazendo que alguns fundos também vendessem algumas posições antes da Bolsa da Rússia paralisar, obviamente, que a Rússia tem um percentual dentro desses fundos globais muito parecido com o Brasil, né? Que é um percentual pequeno, perto do investimento global, nem 1%. E dentro dos mercados emergentes, perto de 5%. Então, um pouco desse movimento que a gente já vinha antes de ter a invasão, aconteceu de ter esse fluxo global. Na contramão, a gente teve muito resgate dos fundos locais, né? Então, os fundos de ações aqui tiveram muito resgate das pessoas físicas, muito por conta desse movimento da taxa de juros que você falou. Então, o pessoal está deixando um pouco a renda variável e indo para a renda fixa, porque a gente tem uma taxa muito mais alta na renda fixa hoje. Então, meio que esse fluxo, pelo menos do estrangeiro, ele compensou um pouco, né? Por isso que a gente conseguiu ver uma valorização da bolsa local. A gente estava aí com uma valorização perto de 10%, mais ou menos, chegou a bater até mais, né? Chegou a bater 15% em dólar, porque a gente teve a valorização da bolsa e a gente teve a valorização do real, por conta dessa entrada de recursos. E, por outro lado, a gente teve os fundos locais tendo que vender por conta do resgate da pessoa física, né? Que está migrando de renda variável para a renda fixa.
A Bolsa Brasileira, que com a pandemia chegou a 61 mil pontos, né? Depois de ter estado no maior patamar com 120, foi para 61, quer dizer, caiu pela metade. Isso. Muita gente fugindo ali e tal, aqueles corajosos naquele momento, aqueles que entraram, depois a Bolsa foi a 130 mil pontos, agora está 110, não é? Realmente isso. É muito dinâmica essa Bolsa Brasileira e as bolsas mundo afora, né? Dos Estados Unidos também, dos Estados Unidos recuperaram antes, depois também deu uma recuadinha com os efeitos da crise lá no leste europeu. Agora, Virgínia, em relação ainda à pergunta do Juliano, e gostaria que você falasse também sobre essa diversificação e a importância, e muita gente que até pensou em ir para a renda variável, depois achou que era muito complexo, agora, mais do que nunca, acaba se firmando na renda fixa. Isso vale a pena?
Com certeza, com certeza. Depende muito do perfil do cliente, né? Então, primeira coisa, a gente falou aqui antes, a gente define o perfil do cliente para entender se ele consegue dormir à noite com volatilidade ou não. Se ele não conseguir, hoje ele não precisa mais achar que ele não consegue um rendimento bom sem correr risco, né? Então, hoje esse cliente já consegue acalmar o coração e ficar aqui, né? Entre os CDBs, LCIs, LCAs, os títulos de renda fixa privados, né? Os CRAs, os CRIs, as debêntures. Então, desde uma carteira, né, com ativos incentivados até uma carteira com outros tipos de ativo de renda fixa, fundos, etc., a gente já consegue diminuir bem a volatilidade, né, e fazer com que esse cliente também tenha um rendimento acima de dois dígitos, que era quase impossível aí há um ano, dois anos atrás, dada a nossa taxa ter ido para um patamar mínimo ali de 2%, apesar da inflação estar alta, né? Então, mesmo quando a taxa de juros baixa, a inflação estava alta, então quem estava atrelado à inflação aí conseguia garantir um rendimento um pouco maior. Hoje, não precisa correr risco se você não tem perfil, né? Como a gente falou, obviamente, quem tem perfil é sempre bom se manter posicionado, apesar da alta volatilidade. Quem olha o longo prazo tem bastante oportunidade aí bacana na renda variável também.
Nós temos duas perguntinhas, mais três minutinhos. A Simone faz uma pergunta aqui. Qual que é a vantagem de investir na SVN? Vou aproveitar e divulgar um pouquinho aqui. Vou só pedir para o pessoal mandar mensagem de texto, não ligar, porque a gente não consegue atender neste momento. Né? A pessoa quer saber a diferença, por exemplo, de investir em bancos tradicionais, bancos já conhecidos, e investir na SVN, por exemplo.
Legal, ótima pergunta, Simone. A gente tem vários pontos, né, diferentes, assim, e cada escritório e cada banco tem a sua maneira de atender os clientes, né? Aqui na SVN a gente tem um grupo de assessores muito inteligentes, muito bacana, que vai acompanhar aí o cliente, a alocação estratégica desses clientes ao longo da vida inteira. Então, produtos, né? Hoje o mercado ele é muito aberto, então todo mundo consegue acesso a produtos em todos os lugares. O diferencial é o serviço, né? É ter todas essas pessoas que estão conversando aqui com vocês hoje à disposição dos nossos clientes, né? E de ajudar o cliente na hora da decisão final e com toda essa volatilidade, o que fazer, essas mudanças rápidas e ágeis de cenário, para onde ir, né? Qual das estruturas para você ter uma eficiência tributária, sucessória, né? Olhar o investimento do cliente como um todo, não ficar só olhando o investimento, o patrimônio dos clientes, às vezes extrapola, né? Muitas vezes o investimento líquido deles. Então, a gente também tem aqui mais de 35 pessoas nas nossas áreas de produtos que ajudam, né, e dão toda essa estratégia de alocação, acesso, né, a mercado de capitais, empresas, né? Então hoje também a gente não fica só no âmbito pessoa física, a gente consegue ajudar o cliente de ponta a ponta, atendendo ele desde a parte, né, da empresa, ajudando no caixa, entendendo se tem algum movimento ali possível, né, tanto de compra, venda, M&A, né, que a gente fala muito aqui, ou uma emissão de dívida no mercado privado, até, às vezes, um eventual evento de liquidez desse cliente, né, uma possível venda, compra ou até uma emissão de dívida dessa empresa, e fazer a gestão da liquidez da família depois, né, aí quando o patrimônio já sai da PJ e passa para a pessoa física. Então, via SVN hoje a gente consegue atender toda a cadeia, né, do cliente, tudo que ele precisar, e às vezes não só ali também na parte dos investimentos, mas também como fazer a gestão disso de uma forma tributariamente inteligente, né, para você não ter uma eficiência tributária inteligente nos seus investimentos, e também sucessão, né, que é um ponto que a gente conversa bastante com os clientes. Não adianta nada a gente se preocupar só com o rendimento e não preocupar depois na passagem, né, desse patrimônio, como fazer isso de uma maneira organizada. Então, a gente está aqui super à disposição dos nossos clientes, podem contatar toda a nossa área aqui de produtos, né, e a SVN Gestão através dos assessores, né, a gente pode conversar com os clientes. Muitas vezes, cada família tem a sua engrenagem, cada cliente tem o seu perfil, então a gente acaba tendo que tratar ali no one-on-one com o cliente.
Independente do valor de investimento. E o Leonardo Morales também é especialista em gerir patrimônio de grandes fortunas, não é? Agora, eu gostaria que... Nós temos só mais um minutinho aí, se a produção sinaliza. O Vânio faz uma pergunta. O mercado financeiro quer Lula ou quer Bolsonaro? Dá para responder ou é difícil?
Ah, difícil, viu? Difícil porque tem para todos os gostos aí. Acho que dentro da política... eu acho que assim, o mercado financeiro quer um governo que se comprometa principalmente com a parte fiscal e com a agenda de reformas que o país precisa, né? Independente de ser Lula, de ser Bolsonaro ou ser uma terceira via que pode ainda aparecer, que a gente nem sabe que está por aí, né? De tanto tempo ainda da eleição. Mas acho que o mercado financeiro ele quer alguém que tenha um compromisso fiscal, né? Porque a gente sabe que sem o fiscal a gente teria juros exorbitantes, né? Quem é mais quem tem mais tempo de mercado, né, como eu, que cheguei a ver os juros a 50%. Então, assim, quem viveu inflação em algum período sabe o quanto isso corrói o poder aquisitivo da população e principalmente da população mais pobre, né? Então, acho que o mercado quer alguém que tenha um compromisso fiscal e que tenha uma agenda de reformas para a gente finalmente aí tentar ser um país mais próspero, né, para todo mundo.
Leonardo, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN nessa manhã.
Eu que agradeço. Obrigado a todos os ouvintes aí pelas perguntas. Foi um prazer.
Virgínia, muito obrigado pela presença.
Muito obrigada. Obrigado, ouvintes da CBN. Estamos aqui à disposição.
Conversamos com a Virgínia Benetti, também com o Leonardo Morales, da SVN. 11h30, nós temos agora o repórter CBN, as últimas informações do Brasil e do mundo, e já voltamos.
Repórter CBN.